de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Olá, amigo e amiga do Escola Brasil!
Já imaginou uma cidade funcionando como uma verdadeira escola a céu aberto?
Pois é, um lugar onde é possível aprender na rua, na praça, no mercado, no ônibus.
São as cidades educadoras e elas existem mesmo. No Brasil já são 13 e no mundo 350.
É o que conta hoje o professor Roberto Padilha, do Instituto Paulo Freire de São Paulo.
E por falar em aprender, hoje, terça-feira, 26 de julho, é comemorado o Dia das Avós e dos Avôs no Brasil.
Pessoas queridas com muita história para contar e experiência para partilhar. Que tal bater um longo papo com seu avô, com a sua avó, se você puder?
Ou com aquele senhor ou senhora que mora perto da sua casa.
Isso.
Olha, você vai aprender muita coisa com eles.
Então, um grande abraço daqueles apertados assim para todos os vovôs e vovós do Brasil.
E que tal um pouco de música durante a programação?
No toque musical, nós vamos conhecer os cantos da floresta amazônica, o som dos rios, dos animais e dos homens que habitam a região.
Tudo isso e muito mais.
Ah, e quem chega daqui a pouco é o nosso querido Matuto. Hoje ele vai ter uma surpresa daquelas.
Então, ó, fique ligado que a gente volta já, depois do intervalo.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
Eu tenho direito, sabia? Tá escrito no estatuto.
É, e a família, a comunidade, a sociedade, o governo, todo mundo tem a obrigação de garantir uma vida digna para as crianças e adolescentes. Uma vida com saúde, alimentação, educação, lazer e respeito. A criança e o adolescente têm direito à liberdade e à convivência familiar e comunitária.
Escola Brasil.
Hoje vamos mostrar para você que é possível aprender caminhando pelas ruas de uma cidade, subindo, descendo, percorrendo praças, mercados, museus, andando de ônibus, de carro, trem.
Pois é, assim que funciona uma cidade educadora. Uma ideia que nasceu em Barcelona, na Espanha, na década de 90.
E desde então, essa rede de cidades só cresceu. Hoje são mais de 350 espalhadas por todo o mundo.
E o Brasil não fica de fora. Aqui também tem município que já recebeu o título de cidade educadora.
Bem, quem explica melhor essa história pra gente é o professor Paulo Roberto Padilha, da Fundação Paulo Freire.
E ele já tá na linha. Oi, professor.
Oi, tudo bom?
Tudo bem. Professor, explica melhor o que é uma cidade educadora.
Com a cidade educadora, a gente pensa em fazer com que a comunidade e que a escola se entrecruzem permanentemente.
Sim.
Assim a criança acaba aprendendo com base também nos seus interesses, acaba descobrindo melhor o espaço em que ela vive, e não aquela escola que fica só presa nos conteúdos, na ciência, na geografia, sem fazer ganchos com a realidade.
Então, pensando assim, não só a cidade, mas o campo, a floresta, também podem se transformar aí em espaços educadores.
Isso. Todos os espaços da cidade, do campo, né, eles podem educar as pessoas, desde que haja ações da escola e da própria comunidade para que todo mundo se eduque em conjunto.
Ok, professor. E na prática, como isso funciona?
Então, olha, na prática, o que acontece? Por exemplo, as crianças saem da sala de aula e vão conhecer a cidade, e vão visitar os parques, as praças, vamos caminhar nas ruas juntos, enfim, vamos procurar conhecer primeiramente esse espaço, como eles se organizam, E aí você vai pensando num currículo que leve em conta tudo que se foi levantando na cidade.
Bom, e no Brasil, que municípios já fazem parte aí dessa rede de cidades educadoras?
Olha, no Brasil, atualmente, nós temos catalogado aqui 13 cidades que já estão trabalhando nessa perspectiva, né? Por exemplo, Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, Cuiabá, Mato Grosso, Salvador, na Bahia, Piracicaba, em São Paulo, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.
Bem, para se tornar uma cidade educadora, a prefeitura precisa cumprir algumas exigências, como, por exemplo, valorizar a educação. Quais são os outros critérios importantes para a cidade receber o título?
Tem que ter, por exemplo, um compromisso, né, com a democracia, estar aberto para escutar de fato o que a sociedade tem a dizer. Né, evitar aquela coisa do coronelismo, da decisão do político que é eleito e não consulta mais ninguém.
Sim.
E também tem o compromisso de trocar experiências com outras cidades, com outros municípios do país e de outros países.
Ok, professor Paulo Roberto, muito obrigado pela entrevista. Tchau, um grande abraço para o senhor.
Tchau.
Então fica aí a sugestão para o prefeito ou prefeita que quiser transformar o município numa cidade educadora.
E quem quiser saber mais, a dica é ler o livro Cidades Educadoras, Princípios e Experiências, dos professores Paulo Roberto, Moacir Gadotti e Alicia Cabezudo.
E tem outros municípios aí na lista de cidades educadoras. Anota aí: Belo Horizonte, em Minas Gerais, Jequié, na Bahia, Campo Novo dos Parecis, no Mato Grosso, e muitos outros.
E amanhã nós vamos continuar a falar sobre cidades educadoras.
Vamos mostrar o que os alunos de Belo Horizonte, Minas Gerais, estão aprendendo com a cidade. Fique ligado.
Toque musical.
Que tal aprender um pouco sobre a maior floresta do mundo?
A brisa acorda, a brasa que dormia, o rio aquece sua água fria, onde a onça bebe, a serpente espia, a mata estranha, o que traz o dia, a lua...
A floresta amazônica é a maior do mundo, com 6 milhões de quilômetros quadrados. Ela se estende por 9 países, entre eles Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Venezuela, Peru, Suriname, Guiana e Guiana Francesa.
Mas a maior parte da floresta amazônica está mesmo no Brasil. São 4 milhões de quilômetros quadrados distribuídos por 9 estados brasileiros.
O rio Amazonas nasce na Cordilheira dos Andes, no Peru. Lá ele recebe o nome de Maranhão.
Nos caminhos desse rio, muita história pra contar. Navegar nessa canoa é ter o mundo pra se entranhar. Cada canto esconde um conto, cada homem e mulher tem a fé, a força e a história pra contar pra quem quiser.
Ao entrar no Brasil, o Maranhão passa a se chamar Solimões. Depois recebe o nome de Rio Amazonas, quando se encontra com o Rio Negro, e isso nas proximidades de Manaus.
A floresta amazônica abriga uma quantidade enorme de espécies animais. Tucano, jacaré-açu, bicho-preguiça, onça, anta, peixe-boi, ariranha, boto-cor-de-rosa.
E quem nunca ouviu falar da lenda do boto-rosa, gente?
É.
Dizem assim que ao cair da noite, o boto deixa o rio e se transforma em um lindo rapaz que sai em busca de uma garota pra namorar.
Foi boto quem me fez assim, virou gente em mim. E agora esse piché gostoso, bicho danado, faz eu ser encantado, um encanto pra mulher.
Essa lenda é contada na floresta amazônica para explicar por que tantas meninas têm filhos sem pai. Todos esses filhos seriam filhos do boto.
Na Amazônia também vivem 60% da população indígena de todo o país. Os Ticuna, os Yanomami, os Murá, os Guaicuru e os Tucano.
Sandra, e que tal Tucumã no café da manhã, tambaqui no almoço e jatobá de sobremesa?
Que delícia.
Vamos ouvir uma música da região que fala disso tudo.
Sobremesa vai, jatobá, rede preta.
se afobar, rede pra embalar e dormir quari. Foi peixe boi quem me ensinou nadar nas correntezas, remar na proa, usar o arpão sem ferir. Apague essa poronga, curumi. Hoje é lua cheia e faz clarão, pirarucu, pirão, águas baixando, chegou verão. Ler, esconder, esconder, ler, esconder, esconder, ler, esconder, esconder, ler, esconder, esconder, ler, esconder, esconder.
Você ouviu Amazônico com o grupo Raízes Caboclas. A composição é do Adal.
Hora da leitura. Hora da leitura.
Se na Amazônia vivem 60% da população indígena, imagine só. Se no Brasil existem cerca de 350 mil índios, só na Amazônia são 210 mil. Mas no mundo, são 300 milhões.
Em alguns assuntos, os índios são especialistas. Quer ver um exemplo? Vivem em contato com a floresta.
Eles conhecem cada árvore, animal, pássaro e peixe da floresta. São grandes observadores e acumulam muita sabedoria.
Mesmo assim, eles também se perguntam por que existe o dia e a noite? Por que as estrelas têm brilhos diferentes? De onde veio o Guaraná?
Para responder a essas perguntas, os índios contam histórias interessantes e cheias de encantamento.
O escritor Leonardo Boff reuniu vários contos indígenas no livro O Casamento entre o Céu e a Terra.
Na sabedoria dos índios, casar o céu e a terra significa manter juntos Deus e a natureza, o homem e a mulher, os velhos e os jovens, o trabalho e a diversão, a vida e a morte.
Quer saber mais sobre o assunto? Então procure o livro O Casamento entre o Céu e a Terra, aí mesmo na biblioteca da escola. Ele faz parte do conjunto de livros que o FNDE distribuiu para as escolas públicas do ensino fundamental. E boa leitura!
Educação Fundamental.
E o matuto, hein, Cadu?
Ah, ele chega depois do intervalo, é ligeiro!
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
O Estatuto da Criança e do Adolescente determina isso, mas ainda há muitos meninos e meninas que vivem nas ruas, expostos a acidentes, violência, exploração e doenças, principalmente as sexualmente transmissíveis, ao HIV e à AIDS.
Nós temos uma lei e muitos problemas. Existe solução?
Muitos meninos e meninas trabalham nas ruas para ajudar na renda da casa. É importante que eles frequentem a escola e que sejam gerados empregos e renda para seus pais.
E fundamental, nós devemos exigir que o estatuto seja cumprido.
Rádio pela Infância, um projeto ANDI e UNICEF.
Já que é tempo que já cá chegamos. Tô mais rápido que coceira de cachorro. Firme igualzinho osso de minhoca. Oi, Sandrinha. Oi, Cadu. Oi. Oi. Ué. Cadê esses dois? Eu chego nessa animação toda e não tem ninguém aqui. Cadê vocês?
Oi. Oh, meu filho. Você tá procurando alguém por aqui?
Ué. Eu tô procurando o Cadu e a Sandra. O senhor viu eles por aí, por acaso?
E o que o moço quer com a minha netinha?
Sua neta, dona? A senhora é a avó... Só é a avó da Sandrinha, é?
Sou sim, meu filho.
Agora só falta o senhor me dizer que também o senhor é a avó do Cadu.
Ué, mas como é que você adivinhou, meu filho? É que nós viemos hoje aqui fazer o programa no lugar deles.
É, se você não sabe, hoje é o nosso dia. o Dia dos Avós. E em nossa homenagem, os nossos netinhos nos mandaram pra cá pra apresentar o Escola Brasil.
Homenagem boa demais essa, hein, comadre?
Então, meus parabéns pra vocês aí.
Obrigado.
Pra todos os vovôs e vovós do Brasil.
Obrigada.
Que beleza.
Helicóptero, vem cá. Agora, cá pra nós. Que esses dois aqui estão meio estranhos. Então, né? Você não concorda com eu, não? Eu tô ficando desconfiado. A voz da Sandrinha não tá tremendo. Eu tô achando que ela é a Sandrinha. Quer ver o que eles estão aprontando pra lá? Quer ver? Ô, avô do Cador?
Oh.
Por favor, senhor.
Fala,
vem cá um cadinho, filho.
Diz aí, meu jovem, diga.
Essa barba sua não tá meio caída, não?
Deixa eu dar uma ajeitada aqui, assim.
Ah, menino! Tá vendo, Nicote? Era o seu tempo todo, né, Cador? Né? Eu descobri tudo! E a sua voz, Sandrinha? E a senhora só pode ser a dona Sandra mesmo, pronto!
Não gostou? Você vive fazendo isso aqui com a gente?
Tá sempre pregando peça na
Exatamente.
Gente, viu?
Você
sabe comigo que tu tá de ajeitar, né? E eu gostei sim, né? Vocês ficaram assim bonitinho de vovô e vovó.
Viu?
É, né? E que bom que lembraram essas pessoas tão importantes na vida da gente, né?
É verdade,
os
hein?
Nossos avós, né? Os avós, que como o ditado diz, são os pais duas vezes, né?
E ótimos professores, sempre assim com paciência para responder as curiosidades das crianças.
O que eu aprendi com os meus avós quando eu era criança na fazenda aqui no Matinho ainda, vou te contar que não tá escrito, viu? Eles me contavam história, me levavam para passear, pescar, aprender a tirar leite de vaca.
Uhum.
Era bom demais, menino, era uma belezura.
Pois é, eu também tenho ótimas recordações da minha infância com os meus avós.
Além de ensinar, os avós transmitem carinho, né, gente? Tranquilidade, segurança. É a imagem, assim, ó, da sabedoria.
Uhum.
E quem é esperto, escuta sempre o que essas pessoas têm a dizer, né?
As pessoas mais velhas, os avós, eles têm sempre coisas boas pra ensinar pra gente, né? E hoje, como é o Dia dos Avós, que eu vou dar uma dica, assim, pra essa meninada que tá aí, né, com as orelhas coladinhas no radinho, escutando nós.
Ah, muito bem.
Ô, gente, escuta aqui, esbarra aqui. Que tal se vocês se convidarem os seus avós pra irem pra escola, é?
Olha,
que ótima
que
ideia, Matuto.
Ou vocês podem combinar com os professores e levarem os vovôs e as vovós pra contar histórias, pra turma da escola, pra cantar as modas da época deles. Aí.
Dá pra contar a história da própria cidade onde você mora, não é isso?
Exatamente. E vai ser uma aula de história com quem viveu e trouxe a sabedoria de outras épocas.
É mesmo.
Né? E eu aposto que todo mundo vai gostar, né, de aprender com
e
eles.
Vai aprender muito, né?
Com certeza,
exatamente.
Matuto.
Exatamente. E antes de vazar na braquiária, eu deixo um abração e um beijão pra todos os vovôs e vovós do Brasil, viu? E tchau pra vocês, gente!
Tchau, Matuto!
Tchau, Matuto!
Os Jogos Pan-Americanos 2007 terminam nesse domingo, no Rio de Janeiro.
Enquanto os atletas se empenham para conquistar uma medalha em São Paulo, alunos de uma escola pública querem conhecê-los melhor.
É isso mesmo, os estudantes pesquisam a vida e a trajetória dos atletas do Pan. Depois, trabalham o tema em sala de aula.
Que tal saber mais sobre esse trabalho, hein? O repórter Caio Darcanchi está na linha com outras informações.
Pessoal, na escola Jardim Iguatemi, que fica em São Paulo, o planejamento do ano letivo é feito por temas. Todas as disciplinas trabalham um mesmo tema. E neste ano, o assunto escolhido foi o esporte, por causa dos Jogos Pan-Americanos. Quem pode explicar isso melhor pra gente é a professora Suzy Rocha Ribeiro, que é diretora da escola. Tudo bem com a senhora?
Tudo bem. Nós escolhemos esse ano trabalhar com os atletas porque os anos anteriores nós trabalhamos com pintores, escritores, países, cientistas, filósofos e estamos agora no nosso sexto ano de projeto trabalhando com a questão da educação física e percebemos que a cada ano os alunos estão mais motivados, o número de evasão diminui e os resultados das avaliações internas e externas também melhorou bastante.
Ô professora, a Sandra quer fazer uma pergunta para a senhora.
Pois não, Sandra.
Professora, o Caio disse que a escola toda trabalha um tema só, né? Como é que esse trabalho funciona assim na prática? Como é essa integração?
Sandra, cada sala recebe o nome de um patrono, esse ano um atleta. À medida que cada sala pesquisa o seu patrono e traz o máximo de conhecimento desse patrono, Nós temos paradas bimestrais, onde os alunos se reúnem no pátio, os grupos por séries, né? E socializam aquilo que eles pesquisaram.
Que barato, então quer dizer que os alunos acabam ensinando também aos professores.
Sim, os momentos de apresentação são sempre momentos de troca, em que eles são mestres e nós somos alunos.
Professora Suzy, por que vocês escolheram um tema que não é exatamente a realidade local da escola?
Olha, Cadu, a escola partia sempre da sua realidade local. Nós estamos num bairro extremamente carente, violento, que a realidade do nosso aluno é muito dura.
Sei.
E ele se sente extremamente importante quando ele discute, quando ele estuda, quando ele pesquisa situações que estão longe da sua realidade que ele pode trazer para melhorar a sua vida, seu bairro, sua escola.
Quer dizer, é trazer um assunto de fora para aplicar na realidade local.
Exatamente.
Tá aí mais uma forma de planejar o ano letivo no chamado Projeto Político Pedagógico. Professora, obrigado pela entrevista.
Prazer foi meu.
Muito obrigado, professora. Valeu, Caio. E fica aí a sugestão: trabalhar os Jogos Pan-Americanos na sala de aula. Por exemplo, na matemática, você pode pedir para os alunos fazerem gráficos ou tabelas com os resultados das competições.
Dá para estudar a origem dos países na geografia, pesquisar a história dos jogos na aula de história.
Depois, escreva para cá dizendo como foi o trabalho. O endereço é Caixa Postal 2490, o CEP é 70849-970, Brasília, Distrito Federal. Daqui a pouco a gente repete.
E ouve só que legal, gente. No ano passado, os alunos trabalharam o tema filosofia e o resultado foi tão, mas tão bom que a Escola Estadual Jardim Iguatemi recebeu proposta aí de parceria de uma escola da Espanha.
E sabe como eles conseguiram essa parceria? A escola procurou a Universidade de São Paulo, a USP, e pediu apoio para desenvolver o projeto de filosofia.
Viu como é importante aproximar escolas públicas das universidades?
E continue ligado que daqui a pouco nós vamos ler as cartas dos ouvintes depois do intervalo.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Os direitos de crianças e adolescentes indígenas estão ameaçados. Direitos iguais aos dos outros jovens brasileiros. A criança e o adolescente indígena têm o direito de acesso à educação, inclusive na sua língua nativa. Devem ter suas tradições e diferenças culturais respeitadas. Têm direito a serviços de saúde adequados e acesso à água tratada. E devem ser protegidos de qualquer forma de violência e discriminação. Para todos os jovens, índios ou não, vale o que está escrito no Estatuto da Criança e do Adolescente.
Rádio pela Infância, um projeto ANDI e UNICEF.
Escreveu e enviou, sua carta já chegou.
Cadu, oi. Adivinha a carta de quem que chegou?
De quem?
Da Maria Aparecida Gomes Mariano, de Barra dos Mendes, adivinha onde?
Onde?
No estado da Bahia.
Ô, oh, beleza!
Alô, Bahia! Oi, Maria Aparecida! Oi, amigos do Escola Brasil, oi. É com muito carinho que escrevo para este programa que eu adoro. Gente, o que eu mais gosto no programa é da participação assim do Matuto Luiz Alberto. E eu gosto de todos os quadros que vocês apresentam. Sabe o que eu não gosto?
O que será que
o programa é muito pequenininho. O programa é muito curto, termina muito rápido.
Pois
e eu não gosto. Eu estou ouvindo o programa pela Rádio Nacional de Brasília. Cadu, Sandra e Luiz, manda um beijo pra minha filha Thaís. Ela tem 4 anos e adora ouvir o programa. Manda um beijinho pra ela aí, Cadu.
Beijo, Thaís, bem gostosinho.
Thaís, um beijo
delicadinho
pra você, linda.
Um abração também, querida.
Olha, um beijo pra todo mundo aí. Manda sempre um alô pra mim, por favor, gente. Então tá bom, Maria Aparecida Gomes Mariano. E um beijinho também pra Thaís e pra todo mundo aí de Barra do Mendes, no estado da Bahia.
Ah, legal. E eu vou mandar um abraço pro pessoal da Associação Comunitária Cidade de Mairinque.
Olha.
Sabe quem são eles? O pessoal, os funcionários, a turma da Rádio Cidade 87,5, uma rádio comunitária de Mairinque, no estado de São Paulo, que é uma rádio parceira do Escola Brasil, já está retransmitindo o nosso programa por lá.
Alô, Rádio Cidade.
É, alô, Marcílio Duarte, presidente aí da Rádio Cidade 87,5. A rádio pega bem, viu? Tem um alcance de 30 quilômetros.
Olha que legal.
É, e assim, o programa passa lá desde do começo do ano. Tá bem legal, bem bacana, viu, Marcelo Duarte? Um grande abraço, muito obrigado, viu?
Pra mandar um beijo aí pra todo mundo do interior de São Paulo. Um beijo pra todo mundo. Terra Natal, gente. Beijo.
Escola Brasil.
No programa de hoje, comemoramos o Dia dos Avós e das Avós, pessoas queridas que têm sempre muito a nos ensinar.
Conhecemos o projeto Cidades Educadoras, que transforma cidades em verdadeiras escolas a céu aberto. Mostramos que é possível aprender caminhando pelas ruas, praças, visitando museus.
Então, professora, professor, que tal sair com os alunos para um passeio ao ar livre? Olha quanta coisa a meninada pode aprender.
Também ouvimos a experiência da Escola Estadual Jardim Iguatemi, em São Paulo, que resolveu trabalhar o tema Jogos Pan-Americanos com os alunos em sala de aula.
Ficam aqui várias sugestões para você dar uma aula diferente. Pense nisso.
Ah, e depois escreva contando como foi a experiência. O endereço a gente dá no finzinho do programa. Se tiver internet, mande um e-mail para escolabrasil@escolabrasil.org.br.
Bem, e nós vamos nos despedindo com os versos da escritora Cora Coralina, que publicou o primeiro livro aos 76 anos e ganhou reconhecimento nacional aos 90. Os seus livros continuam nos ensinando muito.
Cora foi mãe, avó e, por fim, escritora. Quando jovem, o pai não deixava a filha escrever. Casada, o marido não queria que seus versos e prosas virassem livros.
Então, ela esperou, sonhou e recomeçou. Como nos versos Aninha e Suas Pedras, escrito em 1981. Não te deixes destruir, ajuntando novas pedras e construindo novos poemas. Recria tua vida sempre, sempre. Remove pedras e planta roseiras e faz doces. Recomeça. Faz de tua vida mesquinha um poema e viverás no coração dos jovens e na memória das gerações que hão de vir.
É isso aí, um abração e até amanhã.
Tchau, tchau, pessoal.
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás, pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal.